RIM Network.
Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through, just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city.
Came from the bottom, bred to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep God in the circle. Now every time it rains, we turn the whole world purple, baby. Purple rain.
Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo e, como diria o Scar naquele grande clássico O Rei Leão, se preparem porque a temporada, meu amigo, vai ser isso aí, tá? Eu sou Cleverton Linhares e hoje estou apenas com ela, Manuela Cardoso. Boa tarde, Manu.
Boa tarde, Cleverton. Boa tarde, bom dia, boa noite, quem tá nos ouvindo também. Muito triste. A gente esperava uma derrota até. Buffalo Bills é um timaço, mas a gente esperava uma derrota. Teve um certo tipo de esperança e, putz, acho que doeu mais pela forma como foi, né? Pelo finalzinho. Mas, assim, são coisas que a gente tem que lidar com o futuro também.
O problema é que esse time dá esperança, mano. 20-3, tá? 17 pontos no primeiro tempo. E aí a gente fica, caramba, é hoje. E aí, né?
É, o Baltimore Ravens virou... mudou de ave. Virou o Falcão ali.
Baltimore Falcons, né? 23 Buffalo Bills, 20 Baltimore Ravens. Mais uma vez deixando a vitória escapar pelos dedos. Jogo na chuva... polêmica de novo com quarta descida, Josh Allen destruindo defesas. Vamos falar sobre tudo isso, ai meu pai do céu, depois os recados, bora lá, vai, bora lá. Recados rápidos, galera. Os recadinhos de sempre, bora lá. Você que tá escutando a Casa do Corvo, tá gostando do projeto, quer ajudar esse podcast a se manter no ar e se tornar ainda maior, então nós te convidamos, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto. apoia.se/casadocorvo ou picpay.me/casadocorvo. Um realzinho só, você já faz uma grande diferença para esse projeto. Os links vão estar na descrição desse episódio. Clica lá, dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas e vem colaborar conosco. Não quer se comprometer com o apoio recorrente mensal? Tudo bem, você pode fazer a sua doação pontual através da nossa chave Pix, casadocorvobr@gmail.com, certo? Não pode ou não está em condições de ajudar financeiramente ou não quer ajudar financeiramente, vou te pedir um favor, então. Nós estamos em todos os agregadores, ou pelo menos os principais agregadores de podcast, internet afora. Então, por exemplo, Spotify, vai lá e deixa a sua avaliação, deixa as suas estrelinhas. Tá escutando pelo aplicativo da Apple? Vai na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixa o seu comentário, deixa as suas estrelinhas, porque esse tipo de ação nos ajuda a alcançar mais torcedores. Assim a gente chega para mais gente, a audiência cresce e é isso aí, a gente forma essa comunidade maneira, tá bom? Nossas redes sociais, no Meta, Facebook e Instagram, Casa do Corvo BR, Twitter e TikTok, @casadocorvo. YouTube, youtube.com/casadocorvo, cola lá que tem muitos conteúdos legais, tem vídeo de opinião, tem as análises do Gelli com o Walton e Chu. E se você quiser se encontrar com a torcida, chega mais no nosso servidor do Discord, link também na descrição deste episódio, lá em fanbonanet.com.br/casadocorvobr. Aliás, sempre lembrando, FN Network, a maior rede de podcasts sobre as ligas dos Estados Unidos de esportes. Tem podcast sobre NFL, tem podcast sobre NBA, tem podcast sobre NHL, tem podcast sobre MLB. Então, com certeza, tem um podcast para o seu esporte favorito, ou então quase certeza de ter um podcast para a sua franquia favorita, tá bom? Quer conhecer um pouco mais sobre o nosso adversário no próximo jogo? Cola lá com a galera do Who Day Brasil, que inclusive estará, ou pelo menos eu imagino que esteja conosco essa semana no preview. Quer conhecer um esporte novo? Do outro lado do estacionamento, com o Vitor Silva e a Manuela Cardoso, tem o Wolves News para falar do Baltimore Orioles, o podcast de beisebol do time da cidade de Baltimore, tá bom? E já que você está passeando pelo Fórmula Net, não esquece de passar aqui, verificar os links que estão na descrição desse episódio e deixar o seu comentário, e vamos debater um pouco sobre o assunto desse episódio, tá bom? Já falei demais, bora para a pauta. Bem, Manu, já que começamos a falar de... Não, mentira, eu não vou começar falando de quarta descida, coisa nenhuma. Vamos deixar isso pro final. Vamos fazer a ordem que a gente sempre costuma fazer por aqui e começar falando pela peça mais importante do jogo, Lamar Jackson. 20 passes completos de 29 tentados, 144 jardas, um touchdown, duas interceptações. Ok, as interceptações puxam a média do o rating do Lamar Jackson para baixo, mas o fato de, e eu falo por percepção minha, o fato desse ter sido o pior jogo do Lamar Jackson até o momento não tem a ver só com interceptações. Apesar de um começo muito forte, muito poderoso dos dois lados da bola, né? A gente vai falar depois dos milagres que a defesa operou no primeiro tempo, mas o Lamar para esse jogo, em alguns momentos, quando ele dependia do passe, algumas vezes parecia que ele tinha... Primeiro a gente fica besta com alguns passes muito precisos dele, alguns passes muito bem colocados, mas alguns momentos parecia mais sorte do que juízo. Tem um passe dele que é quase interceptado e acaba caindo na mão do Duvernay, se eu não me engano, e aquilo ali depois, aquele drive acaba virando um touchdown, mas o Lamar nesse jogo, ele me pareceu... De novo, aqui é uma coisa de impressão minha, não estou falando assim de forma empírica, sabe, feeling... O Lamar me pareceu mais impreciso do que de costume. Dessa vez eu não vou colocar responsabilidade em linha ofensiva, porque o Daniel Falele, que é o elo mais fraco dessa linha, ele tem feito bons jogos, ele fez um jogo decente dessa vez, mas... E aí eu não sei se é por conta da chuva, circunstâncias do jogo, mas o Lamar me pareceu mais impreciso do que o Lamar Jackson que nós vimos nas últimas 3 semanas.
Assim, até o Gelli estava comentando isso no grupo, assim, ele estava mais impreciso mesmo. Eu acho que são uma combinação de várias coisas, né? Ali estava chovendo bastante, né? Eu vi que estava bastante chuva, principalmente no final do jogo. Isso interfere na hora do lançamento também, porque a bola fica mais pesada, ela fica mais escorregadia, tudo e tal. Isso ajuda no erro de precisão, né? Com certeza isso ajuda. Também eu acredito que vai um pouco da natureza do que foi a defesa do Bills, né? Porque a defesa do Bills, ela tava muito boa, né? E eu digo assim, eu acredito que ele foi tentar fazer no seguro dele, não foi tentar forçar muito passes, até eu tava comentando isso no grupo lá do Boteco ontem. Não tem segunda-feira, no caso, que o Lamar ele tem uma média muito diferente de targets, muito diferente do que ele fez no jogo de domingo, né? Então, assim, ele tava lançando, assim, mais pro... A média de lançamentos dele foi perto da linha de 20 jardas, né? Ele teve 2 lançamentos para mais de 20 jardas, um que foi completo e outro que foi incompleto. E 2 passes entre 10 e 20 jardas no meio do campo. Foi a única coisa que ele teve, assim, acima de 10 jardas. Fora isso, ele teve tudo abaixo, né? Então, ele não conseguiu distribuir muito bem a bola. Isso ajudou também a não ser preciso, né, como você comentou. Eu acho que ele estava com muito medo também por conta da chuva, por conta do estilo da defesa. A defesa do Bills se comportou em cima do Lamar Jackson, né? Eu também acho que foi muito as chamadas. Até estavam comentando, eu concordo de certo modo assim, com o que falaram, de que o Ravens ele tem um plano A, daí se não dá certo, ele vai poucas vezes, ele vai para o plano B. Né? Ele fica forçando bastante no plano A. Ou se ele vai para o plano B assim, e ainda não dá certo, ele fica forçando. Né? A gente percebeu muito do Roman nesses anos que ele faz muito disso, que se... Putz, não entrou a corrida, se não tá dando certo o ataque, os passes do jeito que era pra tá, ele começa a, assim, sei lá, despiroca da cabeça, sabe? Ele não consegue pensar muito além, não consegue achar soluções e fica nisso, não consegue ir muito pra frente, sabe? E acaba forçando um monte de passes que não precisava forçar. Então, assim, eu acho que não foi um jogo legal, como você comentou, nem por conta das interceptações, assim, que às vezes a interceptação nem é tão problemático nesse sentido. Mas também porque, assim, eu acho que o Lamar teve muito sufoco para poder lançar a bola, sabe? Como eu comentei, ele lançou muito próximo dele, e são pessoas que não são de muita segurança para ele, sabe? Tipo, ele passou 5 vezes pro Andrews e nem foi o cara que ele mais passou contra o New England Patriots. Foi o cara que ele, com certeza, foi o que ele mais passou. E o Andrews também só fez 2 recepções. Então, acho que vai 2 coisas aí. Ele ficou com um pouco de preocupação na questão de que os recebedores não estavam recebendo a bola. E, assim, tipo, ele vai passar para alguém que ele não tem tanta confiança? Daí é uma coisa complicada, né?
Eu vou expor 2 coisas aqui a respeito desse jogo. Primeiro, a primeira que eu quero expor é justamente a questão do que você falou a respeito dos recebedores dele. Realmente, Mark Andrews, ele teve 2 recepções, média de 7,5 jardas. Ele não conseguiu fazer muita coisa nesse jogo, passou batido. O principal recebedor desse jogo foi o Devin Duvernay, e diga-se de passagem, apesar de esperarmos que o Devin Duvernay fosse eficiente, ele está sendo uma grata surpresa. Nesse jogo foram 4 recepções de 5 targets, pela primeira vez foi uma bola na direção dele que ele não conseguiu pegar, 51 jardas, média de 12,8 jardas. O Duvernay, a gente sabia que era um jogador de mãos confiáveis, era um cara bastante atlético, dinâmico, não à toa ele é um dos maiores recebedores da NFL atualmente, discutivelmente o melhor. Eu vou interromper aqui porque o que eu falei, infelizmente, não vai dar para corrigir na edição, então vou colocar esse adendo, tá? Onde eu falei recebedor, entenda por retornador, tá bom? É só isso. Tá? Podemos debater isso. Então fica aqui esse aspecto positivo do Duvernay na temporada, de como ele vem surpreendendo, mas eu quero trazer a outra ponta. Rashod Bateman, 6 targets, 3 recepções para 17 jardas, sendo que dessas 17 jardas, uma delas foi de 13. Então, assim, as outras 2 somaram para 4 jardas apenas. Ok, a gente precisa ponderar o seguinte: o Bateman está vindo para o segundo ano. Ele perdeu um pedaço, eu acho que ele chegou a perder um pedaço dos treinos, perdeu um pedaço da temporada passada por conta da lesão que ele trouxe do college. Ainda assim, o Bateman, no pouco que ele mostrou no primeiro ano, principalmente nos primeiros jogos, era um cara que, assim, você entregava a bola na mão dele, era um first down, era um cara super confiável, era um alvo muito confiável. E aparentemente a química dele com o Lamar Jackson parecia muito boa. Virou esse segundo ano e isso não está acontecendo, sabe? Ele consegue fazer boas jogadas, mas ainda assim, na média, ele tem um volume muito baixo. E é um jogador que foi draftado para ser o wide receiver 1 desse time. O que está acontecendo com o Rashod Bateman?
Pois é, isso é até comentaram no jogo anterior, de que ele, acredito que ele não teve nenhum target durante o primeiro tempo inteiro, assim, sabe? Eu acho o Bateman, ele é um recebedor que ele já está demonstrando ser um recebedor muito bom. De você ver, ele consegue fazer separação com um defensor muito bem. Teve uma jogada no ano passado que ele fez uma disputa de corpo a corpo que muita gente falou assim, nossa, essa disputa aqui, recebedores de muitos anos na NFL conseguem fazer isso, sabe? Tipo, ele
acho
tem...
que foi contra a Minnesota isso, não foi?
É, eu acho que foi, alguma coisa assim, sabe? Tipo, ele é um jogador que ele tem um potencial muito grande, sabe? Mas assim, é como você ponderou. É o segundo ano dele, é o primeiro ano dele, ele começou tarde, começou porque teve uma lesão, né, tudo tal. E não é querer jogar culpa em cima do Roman, mas querendo ou não, isso é um ataque que dá preferência à corrida, né? Então, assim, é natural estar um pouco perdido na questão de para quem que você vai entregar a bola. Eu acredito que o Devernay, ele entrou que ano? Ele foi, entrou junto com o Marquise?
Se não foi junto, foi no ano seguinte, mas eu acho que foi junto. Acho que ele e o Prochet são escolhas de terceira rodada, vou verificar aqui.
Então, porque eu acredito, assim, o meu pensamento, você distribui mais a bola para um jogador que você tem mais afinidade em questão de tempo de casa, sabe? Eu acho que seria uma coisa meio que isso. O Devernay, como até eu tinha perguntado, daí o Gelli comentou no tweet do Giba, que ele e o Prochet, eles tinham bons grades, esqueci o nome em português, boas notas de recepção. Né? Então, eles são alvos confiáveis. Né?
Rapidinho te interrompendo, para não deixar a informação vazia. Devernay e Prochet são escolhas do draft de 2020. Devernay de terceira rodada e Prochet de sexta.
Então, daí é isso, sabe? Tipo, eles estão há mais tempo do que o Rashad Bateman. Né? Então, assim, querendo ou não, é uma confiança a mais. Você tem uns jogadores que têm notas muito boas de recepção, estão com um pouquinho mais de tempo de casa do que o Bateman, eu acreditaria que para poder consolidar um ataque forte aéreo, eu faria isso também. Eu colocaria um jogador que eu tenho mais afinidade. Até porque o Andrews vai chamar a atenção das defesas. Então, você joga para um recebedor que você tem mais confiança. O Bateman, por conta de tudo isso, de ter tido poucos jogos no ano passado, eu acho que daria um sossego para ele poder evoluir. Mas assim, eu não sei. Eu também queria ver bastante do Bateman, que ele pudesse ser o wide receiver 1. Né? Era projetado isso, como você comentou. Era projetado que ele fosse o primeiro wide receiver do Ravens e tá sendo o Devernay. Mas assim, eu não vejo tanto problema nisso nesse momento. Né? Eu acredito que no futuro isso vai se inverter. Porque eu não sei qual que é o potencial do Devernay, não sei se ele já atingiu, se ele tem mais coisa a evoluir, se ele consegue ser um wide receiver melhor, o que seja, onde que ele pode melhorar. Mas eu acredito que isso no Bateman seja a realidade nesse momento, sabe? E então, assim, eu acho que é um início de um caminho longo para ele melhorar. Eu espero que no, já pela metade, pro final da temporada, o Bateman esteja recebendo mais passes. Mas, assim, nesse momento não tá sendo legal, né? Realmente, como você falou, eu acho que poderia ter mais alvos para ele mesmo. Até por conta dessa questão de evolução do jogador mesmo. Mas eu acho que o que me preocupa um pouco é justamente esses drops dele, sabe? Que, tipo, no ano passado, eu acho que porque ele teve 7 recepções e 7 first downs, eu acho que a gente meio que se acostumou que ele não teria drop, né? Mas eu lembro que no ano de calor dele, no ano de calor não, no, na universidade, ele era meio que conhecido por conta disso, porque ele tinha um pouco, ele era um jogador muito bom, mas ele não sabia cuidar muito bem da bola. Então isso me preocupa um pouco. Né, eu não quero, tipo, trocar o Marcus Brown, que dropava um monte, por um Bateman que também vai dropar um monte. Né? Então, nesse sentido, eu entendo o lado de colocar o Devernay como wide receiver 1 nesse momento. Né? Mas eu acredito que, assim, se ele melhorar a questão de recepção, ele vai se tornar o primeiro wide receiver do Ravens em pouco tempo, sabe?
Que Deus te ouça. Que Deus te ouça, porque a gente precisa botar esse corpo de wide receivers pra rodar. Não é assim o melhor elenco de recebedores, né? Os Tyrants puxam um pouco a média pra cima, mas ao menos o Devin Duvernay tá se mostrando melhor do que a encomenda. Agora o Bateman precisa mostrar um pouquinho mais de serviço. Eu não vou passar pelo jogo corrido, porque seria chovendo molhado. Fica aqui os meus elogios a Justice Hill, que até esses dias era terceiro running back, e hoje atrás do Lamar Jackson, claro que o Lamar Jackson tá destruindo ainda pelo chão, mas atrás, para quem era o running back número 3, ele tá apresentando aqui os melhores números desse comitê. Claro, a gente tem que lembrar que J.K. Dobbins está voltando de lesão, é apenas o segundo jogo dele. Gus Edwards está para voltar, acho que ele treinou essa semana, não foi, Manu? Eu tô ficando louco.
Eu, pelo que eu vi, ele foi liberado para treinar.
Tá certo.
Mas eu não sei se eu li a informação errada.
Tá bom. Mas é isso, não tem muito o que falar. É, o jogo corrido, inclusive, que ajudou o Baltimore Ravens a produzir a vantagem que produziu durante o primeiro tempo, é até uma coisa que eu queria falar no pós-jogo. Pós-jogo que, no fim das contas, acabei não fazendo. Da mesma forma que não vai ter All 22 essa semana do João Gabriel Gelli, porque a gente vai acabar sendo repetitivo, tá? Falar o que aconteceu com o Buffalo, a mesma coisa que falar o que aconteceu contra Miami, é falar um pouco do que aconteceu contra New England, o que aconteceu contra New York Jets. Então, assim, não tem novidade nessa passagem do Baltimore Ravens pela AFC. Estamos vendo o mesmo time monotemático há 4 semanas, tá bom? Ah, e antes da gente passar para a defesa, vamos ter que tirar esse elefante da sala. Vamos falar então sobre a fatídica quarta descida ali na quarta pro gol, com o jogo empatado, e que eu sempre gosto de falar isso, que a linha entre o bestial e o besta, ela é muito tênue, tá? Eu concordo com as críticas que fizeram ao fato de que o time deveria ir pro field goal em vez de arriscar uma quarta descida. É, eu vi que, inclusive, houve até um acaloramento dos climas lá no Twitter, né? Aliás, abraço Corneta Ravens, que estava falando a respeito dessa decisão do Harbaugh no Twitter. E assim, eu entendo, eu consigo ver consistência, eu consigo ver razão nessa crítica, porém, eu não consigo discordar do Harbaugh, e aqui eu vou deixar minha opinião baseada no seguinte. É chuva, o jogo estava empatado. Com certeza o Justin Tucker ia acertar aquele chute. Eu não estou falando que a chuva é por conta do field goal, é por conta justamente da possível prorrogação, tá? De novo, estava chovendo, o jogo estava empatado, era 20-20 naquele momento. Com certeza, se aquilo ali vai para um touchdown, o John Harbaugh ia chamar uma conversão de 2 pontos, porque a defesa no segundo tempo não estava segurando, sabe? Então, ou acerta um touchdown, faz a conversão e joga todo o peso da disputa nas costas do Josh Allen, para no máximo levar o jogo para prorrogação, e aí seja o que Deus quiser, ou então, né, faz o que acontece o que aconteceu. Porque, assim, prorrogação é sorte. Eu não lembro como que tá a regra nova. Eu não sei se o Baltimore Ravens teria teria o direito à posse caso a bola começasse com o Buffalo Bills. Eu não lembro direito a regra, mas eu acho que essa regra nova também não está tão assentada assim na cabeça das pessoas. Então, se você não tem uma defesa que está em condições de segurar o ataque adversário, vai para tudo ou nada, meu amigo. Porque assim, o Josh Allen ia chegar na endzone de qualquer jeito, tá? Se vai pro field goal, sobra pro Buffalo Bills fazer um touchdown. Do jeito que tava jogando, com certeza o Josh Allen ia chegar lá, sabe? Ah, mas podia aproveitar uma oportunidade. Cara, se você quer ganhar jogos, você tem que ser agressivo. E é isso que o John Harbaugh pensou. Se o time tivesse convertido, o jogo fosse para um provável 28-20, de novo, eu estou imputando que o Baltimore Ravens iria para conversão de 2 pontos para obrigar o Buffalo assim a ter que empatar o jogo. Se você quer ganhar o jogo, você tem que ser agressivo, cara. Não tem jeito. E você, Manu?
Olha, eu concordo, porque eu sou do time que gosta de time agressivo, sabe? Porque, assim, você não vai pra um jogo pensando em perder, né? Com certeza, tipo, isso em nenhum momento deveria ser assim. O Ravens, ele sabia os limites defensivos deles, né, que tava tendo bastante problema, que isso poderia ser problema contra o Buffalo Bills, porque era um dos melhores ataques da liga, se não o melhor ataque da liga. E, assim, a gente comentou isso, várias outras pessoas comentaram isso, de que o que dependeria de Baltimore ganhar esse jogo seria o ataque funcionando muito melhor do que a defesa. O ataque funcionou bem no primeiro tempo e no segundo tempo desapareceu, né? Fez 20 pontos, pode falar.
E assim, só para pontuar também, a gente tá falando aqui de um ataque agressivo, de ir para a quarta descida em uma situação específica. Ninguém tá defendendo aqui o padrão Brandon Staley de quarta descida, de que vai para tentativa de qualquer
coisa.
Jeito, campo de defesa. A gente tá falando de uma circunstância que ou você faz tudo para ganhar o jogo ou simplesmente assim, nada e morre na praia. De novo, eu entendo, eu consigo entender, eu consigo achar uma razão na crítica de quem acha que deveria ir pro field goal. Eu, pessoalmente, acho que, assim, seria uma decisão covarde e de qualquer jeito. Do jeito que o Josh Allen estava jogando e com a defesa cedendo o campo como estava cedendo, cara, era o ataque que tinha a responsabilidade de ganhar esse jogo. E, infelizmente, não deu.
Exatamente. E bom que você levantou esse ponto do Staley, porque ele... Assim, porque muita gente comentou assim... Porque pessoas como Harbaugh e Staley perdem jogos. Não, não é isso. A diferença do Staley para o Harbaugh é que o Staley, ele, em todas as quartas descidas, ele vai tentar. Agora, nesse último jogo contra o Chiefs, que ele não fez isso e até achei estranho. Mas em todas as jogadas de quarta descida, ele vai tentar. Porque na cabeça dele, se ele não for tentar, ele vai entregar a bola para o adversário vai fazer ponto. Né? Então, ele prefere tentar a quarta descida e eventualmente conseguir continuar em campo e ficar mais tempo com o ataque do que realmente só dar 3 pontos e levar 7 na cabeça. Né? Então, assim, é diferente do que o Harbaugh fez. O Harbaugh, em momentos de último período... Quando é quarta descida, quando é conversão de 2 pontos, ele decide ser agressivo justamente por conta disso do que o Cleverton falou. É muito mais fácil você administrar um relógio, administrar o jogo, conseguindo, tentando pelo menos um touchdown e cedendo um outro touchdown para o cara, que seja, e jogar para o overtime, você tentar ganhar o jogo do que você não tentar ganhar o jogo. Vale muito mais a pena nesse sentido. Por isso que eu digo, eu concordo com o Harbaugh, eu gosto de decisões agressivas. A única coisa é como você executa isso. Né? Eu falei, o Ravens ele só dá tiro no próprio pé porque parece que ele não treina essas decisões. E é um time que gosta de ser agressivo nesse sentido. Então, como que você decide ir para a quarta descida, mas você faz uma jogada assim, tipo, nada a ver, sabe? Porque eu vi o que foi chamado ali, foi primeiro um passe do Lamar pro Duvernay, que daí ganhou 6 jardas. Tá, 6 não. Chegou bem pertinho assim da end zone. Daí entregou a bola pro Dobbins correr, o Dobbins não conseguiu correr, ele perdeu jardas, daí entregou a bola de novo para correr, e daí a chamada de quarta descida, o Duvernay estava livre, só que a jogada, pelo que tudo que a gente analisou em grupos, em Twitter e o que for, dava para perceber que a chamada, o alvo principal não era o Duvernay, então o Lamar não veria ele livre ali. Mas o que eu achei pior dessa jogada é que ela não é uma jogada rápida, sabe? Porque, para mim, jogadas de goal line seriam jogadas mais rápidas, né? Jogadas de, sei lá, mais slant, né? Que é quando o recebedor ele dá 3 passos e corta para dentro, para fora. Ou uma rollout, que seja, sabe, porque são jogadas, uma rollout com o Ravens, eu acredito que daria muito certo, porque o que você faz? Você joga toda a sua linha ofensiva, e consequentemente a linha defensiva adversária, para um lado e você corre para o outro, então, você correndo para o outro, você tem um recebedor a postos para receber. Se tiver um defensor perto desse recebedor, e eles estiverem acompanhando esse recebedor, o Lamar consegue correr e entrar na endzone. É porque o Lamar ele consegue, né? Não preciso nem dizer isso. Então, assim, para mim, a decisão mais correta seria isso. Sabe, a execução da jogada também, eu estava discutindo isso com o Alex, tá? Não o meu psicólogo, o psicólogo da NFL lá no Twitter. Ele comentou que ali na jogada, naquela jogada, ele viu muito mais que a linha ofensiva do Ravens tinha sentido a pressão e com isso apressou muito a jogada e deu tudo errado, sabe? E eu concordo com isso também. Por isso que eu digo que eu acho que poderia ser alguma coisa diferente, né? Porque, poxa, você já tá no final do jogo. O ataque do Ravens ficou 38 minutos em campo totais. Então, a tua linha ofensiva está cansada, você precisa de um jogo rápido, sabe? Então, seleciona uma jogada mais rápida, sabe? Tipo, que fosse na quarta descida, na primeira descida, na terceira descida, que seja. Mas, assim, faça uma coisa rápida, porque linha do gol tem que ser rápido, né? E eu vejo que o Ravens, ele não faz muito disso, quando ele vai decidir ser agressivo nessas situações. Né, então, nesse sentido, eu acho que sim, o Ravens deu tiro no próprio pé, mas deu tiro no próprio pé porque a sensação que a gente tem é que eles não treinam essas jogadas que eles gostam de fazer, né, se eventualmente você precisa, se você quer ser agressivo, você sabe que eventualmente, você não quer que isso aconteça, mas eventualmente o teu jogo vai estar bem disputado no final da partida, então treina para isso. Sabe? Tipo, é o mesmo que treinar pênalti. Você não quer que ocorra disputa de pênalti, mas você tem que treinar pênalti, né? Então é a mesma coisa. Então, assim, eu concordo com a decisão do Harbaugh, eu acho que foi errada a execução dessa decisão e, assim, são situações diferentes, né? O Harbaugh, em nenhum momento, ele vai ficar fazendo quarta descida adoidado. Tanto que eu tava até dando uma olhada nos anos anteriores, em quartas descidas, O Ravens, ele não chega a fazer, assim, tipo, 20 decisões de quarta descidas na temporada inteira, sabe? E desde 2019 chegou a ficar em 70%, 60% das vezes foram convertidas. O que peca mesmo é na conversão de terceira descida, né? Então, assim, é que, inclusive, acho que no ano passado estava em 33% de terceiras descidas convertidas, então... O time não é agressivo nesse sentido, sabe? Eu não vi quantas tentativas foram do Chargers para ter um comparativo. Mas, de qualquer modo, assim, tipo, não chega a ser 20, são 17 jogos. Então, seria uma tentativa de quarta descida por jogo. Isso é ser agressivo? Na minha concepção, não é. Mas ele é agressivo no último período, no momento que ele precisa ser agressivo.
Desculpa o silêncio, eu fui dar uma conferida aqui nos stats. O Chargers foi o time que mais tentou conversão de quarta descida na temporada passada, com 22.
Na temporada passada, o Ravens, deixa eu pegar aqui só rapidinho.
O Ravens teve 17. Não, o Ravens teve...
27. Aqui, aberto. Não, teve 27. 18.
Teve 18.
Ah, convertidas, entendi. Ele tentou isso. 27 e converteu 18, isso, certo.
Isso.
Mas ele tentou quantas vezes o Chargers? Só pra ter um parâmetro.
O Chargers tentou 34.
Então,
34 converteu 22.
Uhum.
Em tentativas, na verdade, quem converteu mais, quem tentou mais foi o Detroit Lions com 41.
Mas ele não, eles não reclamam.
Então. We came to bring the noise. We came to bring the pain. I know you ready. We about to win the game.
Black and purple. Yeah, you know what it is. Black and purple. No one hits bigger than the
Enfim, já falamos o que tinha para falar sobre o ataque. Então agora a gente vai falar um pouquinho da defesa. E eu quero buscar o box score aqui do Buffalo Bills. O primeiro tempo a gente viu uma defesa massacrante, tá? Se eu não me engano, a primeira campanha de Buffalo começou com uma interceptação, certo?
Foi do Marcus Peters, acho que foi do... Eu lembro que até tava começando a surgir o score lá, o placar do jogo, e o Josh Allen foi interceptado.
É, então, a gente vê como que o ataque começa muito bem, porque a primeira campanha de Buffalo começa com uma interceptação, a segunda eles saem apenas com um field goal, depois o time sofre um fumble, dois punts seguidos, e aí sim, lá, faltando 1:38, o Buffalo vai anotar o primeiro touchdown da partida. É esse o resumo do ataque de Buffalo no primeiro tempo. Baltimore consegue parar o ataque de Buffalo com eficiência e depois afrouxa. E aí, óbvio, contando com a pane que o ataque sofre antes do final do jogo, se você tem Josh Allen do outro lado, com certeza. E assim, a gente está falando de um Josh Allen que tem junto com ele Stephon Diggs, que tem Isaiah McKenzie, que tem Devin Singletary, tem Dawson Knox, então assim, nomes muito fortes como recebedores. Não é a primeira vez que a gente vê isso. Com Miami, que é um time que é contender para brigar pelo título da AFC East, foi a mesma coisa. A gente viu o Tua virar uma desvantagem que parecia impossível. Essa defesa, ela parece que toma o suquinho do Pernalonga, só que ao contrário. E assim, com a secundária, com uma das melhores secundárias da liga. Talvez assim, a parte mais frágil seja o que o Kyle Hamilton, que é calouro. Óbvio, o time tá com problemas na DL, tá com desfalques importantes. Mas ainda assim, ver o desmonte jogo após jogo, de uma diferença estabelecida no começo do jogo, porque a defesa não consegue segurar, sabe? Eu não sei em quem eu ponho a responsabilidade, porque, poxa, o time agora tem bons talentos na secundária. Precisa acertar o front? Precisa, mas ainda assim... Eu acho que a defesa do Baltimore Ravens no papel tem potencial para ser melhor aqui. E aí eu não sei se é por conta do Mike McDonald, que seria uma frustração danada. Assim, eu não consigo olhar para a defesa e dizer, é isso. Eu sei que o pass rush está deficiente, mas eu não acho que colocar a culpa só no pensamento de passe seja o suficiente para explicar por que a defesa desmorona desse jeito no segundo tempo.
Olha, pra começar falando sobre isso, eu até tava procurando ontem também um pouco sobre isso, que eu pensei que não é de hoje que parece que o primeiro tempo do Baltimore Ravens é totalmente diferente do segundo tempo do Baltimore Ravens. Às vezes pra melhor, às vezes pra pior. O que tava acontecendo muito esse ano é que tava indo muito pra pior, como você comentou. Contra o Dolphins, levou uma virada. Contra o Patriots quase levou uma virada e contra o Bills levou uma virada. Contra o Jets que não aconteceu nada demais, mas levou touchdown no finalzinho do jogo, que é normal.
Não aconteceu nada, mas assim, o Joe Flacco passou por aqui umas 300 e poucas jardas nesse jogo também.
É, foi isso também, né? Mas também ele tentou 59 vezes, tipo, acontece, né? Mas eu fui dar uma pesquisada porque assim, poxa, eu não sei se isso é um problema de hoje ou se é um problema de antes, né? Eu até tinha mandado essa tabelinha que eu tinha feito só para me orientar melhor. Parece que no segundo tempo, a diferença de pontuação do ataque, ela deu uma despencada, sabe? Tipo, em 2019, até em 2019 mesmo, que foi um dos melhores anos do Ravens, não, ou o melhor ano do Ravens na história, teve uma diferença de menos 4,9 pontos do segundo tempo para o primeiro tempo. Ou seja, no segundo tempo, o time fez menos 5 pontos em comparação ao primeiro tempo, sabe? Então, existe essa diferença. Em 2020, a mesma coisa, menos 3,6. Só em 2021 que o segundo tempo foi melhor do que o primeiro, no ataque. Na defesa, ela se manteve... entre ruim e entre bom, assim. Em 2018 e 2019, a diferença de pontos que ela cedeu no segundo tempo para o primeiro tempo foi de menos 3,5 e menos 1,5, de 2018 e 2019, respectivamente. Ou seja, a defesa ela cedeu menos no segundo tempo do que no primeiro. Já a partir de 2020, começou a ser positivo essa diferença. Sabe? Ou seja, ela começou a ceder mais pontos no segundo tempo do que no primeiro. Foi uma diferença pouca, assim, de perto de 2 pontos por jogo, por tempo, assim, né? Por jogo. Mas, assim, parece que até vendo a diferença entre a pontuação de defesa, ataque no segundo tempo, no primeiro tempo, parece que isso tem sido uma constante do Ravens, de o primeiro tempo ser muito diferente do segundo tempo. Então eu não daria todos os deméritos à defesa do Ravens esse ano. Né, até porque foram 4 jogos. A partir daqui, a gente tem que ver como é que a defesa vai se comportar realmente, se ela vai se manter nesse ritmo. Contra o Buffalo Bills, eu achei até normal ter acontecido isso, porque acho que até o Gelli, o Giba, comentaram várias e várias e várias vezes durante o jogo. Era isso que a gente esperava que acontecesse durante o jogo inteiro. Aconteceu em um tempo. O Bills lançando um monte, o Josh Allen lançando um monte, e o Josh Allen ainda foi gentil também, né? Porque do mesmo modo que o Lamar não espalhou muita bola, o Josh Allen também. Deu para perceber que acho que ele que lançou mais no lado esquerdo do Ravens do que no lado direito. Mas de qualquer modo, o Stephon Diggs, ele teve 6 targets, 4 recepções para 63 jardas, eu acho. Ou seja, menos de 100 jardas ele teve, o que é um grande avanço. Eu tava dando uma olhada até nas big plays que o Ravens cedeu pro Buffalo Bills, né? A maior jogada pro Buffalo Bills cedida foi de 23 jardas. Foi uma pro Stephon Diggs, lá no terceiro quarto. Isso é outra coisa que preocupa também. Eu tava dando uma olhada nessas maiores jogadas cedidas. A maior parte das maiores jogadas cedidas, né, de mais de 20 jardas e tal, nos 3 jogos, no quarto jogo, no primeiro jogo não dei uma olhada nisso, mas no jogo entre Miami, entre New England e agora contra Buffalo, a maior parte das jogadas foi no terceiro, no quarto ou no segundo período, algumas no finalzinho do segundo período, o que mostra o quê? Um desgaste do time, provavelmente um desgaste do time, mas também tem essa questão desse emocional. Por que que o time no primeiro tempo ele é tão diferente do segundo tempo, né? Então assim, eu não jogaria totalmente a culpa na defesa nesse jogo, né? A defesa fez o trabalho dela, segurou o Buffalo Bills a 23 pontos, sabe? Poderia ter sido um amasso, um alastro, qualquer coisa assim, sabe? O Josh Allen tava, assim, o Ravens teve sorte de não levar uma big play do Josh Allen nesse jogo, né? Então, ele não conseguiu nem fazer 250 jardas aéreas. Eu acho que a defesa funcionou muito bem nesse sentido, mas como você falou, tem problemas, porque não é pra... foi um jogo que jogou bem depois de 2 jogos catastróficos, né? 2 jogos deixando os quarterbacks passarem adoidado do jeito que quisessem. A proteção pro passe, eu acho que ela é boa, né? Tipo, ela é essencial no jeito que deveria ser, só que ela tem alguns errinhos que ainda precisam ser consertados. Já na defesa contra a corrida, eu acho que ela tá ok, sabe? Porque também não tá cedendo muitas jardas corridas, né? Não tá sendo a mesma defesa corrida que o Ravens tinha no ano passado, no ano anterior, mas tá sendo eficiente, né? Então, assim, eu acho que eu vou começar a parar de meio que passar um pano assim pro Mike McDonald se, tipo, na semana que vem, na próxima, ele não conseguir consertar isso. Mas por enquanto eu acho que ainda tem jeito de consertar, são coisinhas pequenininhas que dão para consertar. Porque, como você falou, o Ravens tem uma boa defesa, tem uma das melhores secundárias, se não a melhor secundária da NFL. Então, ajustar o pass rush e conseguir fazer com que isso funcione direito, né? Você pode usar a defesa para passe, só tem que funcionar.
É isso. Até aqui o Mike McDonald realmente ele virou meio que uma decepção, porque a gente estava contando muito que ele vem para desfazer aquela loucura do Don Martindale de ficar lançando blitz o tempo todo, e realmente o índice de blitz do Baltimore Ravens diminuiu. Não é mais aquele absurdo. Porém, também não virou aquela máquina que a gente esperava que fosse. Obviamente que no, ali no front realmente não tem tanto talento assim. Tem jogadores muito bons, né? Tem Calais Campbell, Justin Houston tá se mostrando um jogador muito eficiente, tá fazendo uma falta do cacete, inclusive. O Justin Madabuick está se destacando também, mas ainda assim a gente vê que algumas peças fundamentais não estão conseguindo encaixar e isso precisa ser corrigido urgentemente. Então tá bom, é isso galera, agora é amargar mais uma ressaca e esperar que o tombo contra Cincinnati não seja tão grande. Nós vamos voltar essa semana para fazer o preview sobre o Cincinnati Bengals, como sempre com os nossos amigos do Rudei aqui da nossa casa, o Famona Net. Vão lá, escutem inclusive o Rudei BR, prestigia a galera lá, o Conrad, o Ricardo. E se você quiser continuar aqui em Baltimore, mas quiser aprender sobre um outro esporte, pode ir para o outro lado do estacionamento lá, escutar o Owls News para ouvir sobre o Baltimore Orioles. O que tem de bom lá no Owls News essa semana, Manu?
Essa semana é a última semana da temporada. O Orioles vai terminar em casa contra o Toronto Blue Jays. Jogou agora a série contra o New York Yankees e ganhou, mas assim... Também, com a vitória na série, é a primeira vez desde 2016 que o Baltimore Orioles tem uma temporada positiva, tá vindo de reconstrução. É por isso que, assim, acho que para o ouvinte que não tá muito acostumado, eu sou um pouco sonhadora mesmo, assim, de não é passar pano e tal, é um pouco sonhadora mesmo, porque eu vejo, por exemplo, no vizinho do Ravens, que é um time que sofreu muito com esses últimos anos e tá conseguindo se reconstruir, sabe? Eu até ia fazer um comentário meio que paralelo. No início da temporada teve um jogador, que é o Adley Rutschman, que não começou do jeito que a gente queria, que nem o Rashad Bateman, sabe? Só que depois disso ele virou, ele foi nomeado inclusive o jogador mais valioso do Orioles, porque foi a viradinha de chave. Então, assim, tem que ter um pouco de calma para poder acontecer as coisas. E eu percebi bastante isso com o Orioles. Então, assim, tenham calma, ouçam os news. Agora vai ter final de temporada, o Orioles não foi para a pós-temporada, mas a gente está pensando em fazer uma série bem bacaninha, assim, para conhecer um pouco o Baltimore. Então, se quiser ouvir, daqui a um tempo a gente vai começar a lançar esses episódios. E é isso, assim, agora é ver um preview, como é que vai ficar, tipo, quão desesperador vai ser esse jogo contra o Cincinnati Bengals. E até logo, assim, o Buffalo me deixou totalmente desnorteada da cabeça.
Pois é, e você que está escutando isso aqui, ouvinte, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. E agora é isso, vamos voltar para dentro da nossa divisão, vamos encarar o Cincinnati Bengals, possível postulante ao título da AFC Norte. Vamos ver o que sai disso. John Harbaugh prometeu que o time está treinando, está se ajustando para encarar esse desafio contra a Cincinnati, hein? Vamos ver o que acontece. Um abraço, galera, e até mais.